Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim nessa sexta-feira que antecede aí um dia muito importante. Próximo domingo, dia de votação, dia de eleição. E a gente está fazendo uma programação especial para vocês para mostrar justamente um fato que vem ocorrendo aí, essa onda positiva em favor de Jair Bolsonaro. Obviamente, a gente não poderia deixar de trazer João Batista Olive para fazer o comentário e também nos ajudar a entender como essa onda está evoluindo e por que ela está acontecendo nesse momento. A gente tem visto aí uma ampliação no posicionamento aí do Bolsonaro, nos votos do Bolsonaro, né, João Batista? É uma mudança importante que poderia justificar, de repente, uma vitória já em primeiro turno?
Essa é a dúvida de hoje. Então, primeiramente, boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Boa tarde, boa noite, né? Que essa nossa conversa perdure mais tempo aqui no nosso site. Então, a notícia de hoje a indagação de hoje é: será que fecha no primeiro turno? Será que vai chegar ao primeiro turno? A gente não tem dados concretos, só tem o tal do achismo e torcida, né? Mas torcida por quê, né? Porque, puxa vida, há quanto tempo que eu estou aqui me expondo, botando a cara para bater, dizendo que essa seria a alternativa que eu sempre defendi e acredito que seja esse o problema, né? É que nós estamos fazendo um voto antipetismo, né? Então, com muita raiva, para não dizer o que, não é ódio, não é raiva, mas assim, um sentimento de angústia, né? Que a gente é obrigado a chegar num ponto desse, né? Às vésperas das eleições, e ter esse antagonismo, né? Petismo, antipetismo. Provocado, claro, pelo Lula, que colocou nós contra eles. Então tá bom, então eles vão dar o troco no domingo, essa é a minha impressão. Bom, mas respondendo objetivamente a você, Alex, nós tivemos a divulgação do Datafolha ontem à noite e hoje de manhã a pesquisa da Crusoé.
Comandado pela revista Crusoé para o Instituto Paraná.
Instituto Paraná. Então, assim, ambas as pesquisas praticamente bateram, né? O que importa agora são os votos válidos, que essa é a discussão. Então, como todos vocês já sabem, o Datafolha foi com 39% de votos válidos para o Jair Bolsonaro. E a revista Crusoé aumentou até um pouquinho, chegando próximo de 41%. Nós vamos mostrar agora. Só que o que eu quero dizer para fechar essa minha fala inicial é: ambas as pesquisas foram feitas ontem, divulgadas ontem à noite, o Datafolha, e hoje. Só que os dados foram coletados ontem. Só que todos nós sabemos, em todas as eleições, os indecisos, as mudanças de votos, a cristalização, votos úteis, acontece de sexta para sábado e no dia da votação. Por quê? Porque há um ano atrás, 6 meses atrás, meses atrás, nós aqui falávamos para nós mesmos, nós tínhamos ali 20 a 30% de votos totais cristalizados. Aí foi. Hoje nós estamos com 15, vamos falar também sobre isso, uns 15% de votos ainda não decididos. Então, hoje, sexta-feira, sábado e também, claro, domingo, começa a decisão. A hora de decisão é agora. Para quem? Para os indecisos, para os que querem mudar de votos, aqueles que definem as eleições. Então, a eleição está sendo definida hoje. E ela está sendo definida dentro de uma onda Bolsonaro, né, que lá vai cristalizando, ou seja, cada pesquisa que mostra ele avançando, mais aumenta o avanço dele. É uma onda, né? Você joga uma gota d'água, vai formando ondas, ondas, ondas. Então, assim, é uma onda se cristalizando. A gente vai falar sobre isso, notícias de que o Nordeste está virando a favor de Bolsonaro. É uma onda, uma coisa assim fantástica, um fenômeno que a gente vai ficar como lembrança desse momento histórico. Ponto. Agora, Alex, se você me permite, eu não tenho certeza disso. Eu acho, acredito que está tudo. Mas sabe, assim, eu gosto de contar uma história que aqui em Campinas, onde nós estamos, tem famoso derby, né? Ponte e Guarani. E o Guarani sempre foi o time maior, sempre vencedor, e a Ponte, o time do povão, sempre sofrendo. Até que um dia estava um jogo lá, tal, e a Ponte estava ganhando de 5 a 0. Não sei se é exatamente do Guarani, mas tinha esse fato que é engraçado, estava ganhando de 5 a 0. Aí o Bugrino passou pelo cara da Ponte ali sofrendo. Eu falei: "Fulano, tá sofrendo? Tá 5 a 0". Eu falei: "Não, mas o jogo só termina quando o juiz apita". Eu também tenho que levar em consideração que eleição se ganha na hora do voto e não antes, né? Então, assim, olha, duas recomendações nessa onda bolsonarista, aos bolsonaristas. Não
esmorecer, né?
Não esmorecer, não subam no salto alto, né? Vistam a sandália da humildade e vão ganhar voto. Eu vou ganhar voto, eu vou começar a disputar votos. Vamos falar até daqui a pouco sobre isso. Porque ganhar no WhatsApp, no Facebook e aqui no Notícias Agrícolas é mole. Eu quero ver ganhar mesmo de verdade, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Portanto, em resumo, estamos vivenciando nessa sexta-feira uma onda, mas ainda não tenho certeza de que vai dar o primeiro turno. Estou torcendo e vou lutar para isso.
Só complementando isso que você falou, João, tem uma questão importante aí para ser discutida, que ambos os candidatos, tanto Haddad quanto Bolsonaro, eles têm de votos...
Mão que vocês viram aí, essa mão que vocês estão vendo aí agora é do diretor executivo do Notícias Agrícolas, do Daniel, passando a canetinha do Notícias Agrícolas. Então ele quer que eu suspenda a caneta da empresa e põe a canetinha do Notícias Agrícolas. Beleza, em frente.
Vamos lá.
A mão que aparece.
Que tanto o Haddad quanto o Bolsonaro, eles têm consolidados cerca de 80, entre 80% e 90% daquelas pessoas que
não mudam de voto.
Que não vão mudar de voto.
É verdade.
Ou seja, a diferença vai estar naquele pessoal que diz que vai votar em branco ou pretendia anular e pode mudar o voto, e no restante dos candidatos. Nos candidatos...
Sim, dos indecisos.
Dos indecisos.
Não, assim, a gente sabe que o PT sempre teve votos consolidados. Nossa, eu acompanhei a criação do PT e tal. Eles começaram votos firmes, eu me lembro, no começo deles tinham sempre 7%. Depois eles começaram a ter 13% de votos firmes, PT. E agora o Lula estava com 20%, depois chegou até 40%, no auge de que ele dizia que ele era um perseguido político, aquela coisa toda, chegou até 40%. Agora não, agora você vê, não tem transferência de voto. Cadê a transferência de voto do Lula que ele prometia? Está com 25% no máximo para o poste dele. Então, é o máximo que ele consegue transferir. Bateu, né? Bateu no teto. É isso que a gente está vendo em termos de transferência de voto. Agora, o seu raciocínio é assim, se tanto o Haddad quanto o Ciro tem 80%, logo sobram 20%
que Haddad pode... Haddad e Bolsonaro.
Ah, Haddad e Bolsonaro. Mas enfim, pegar o Haddad. Então sobram 20% de pessoas que podem mudar de voto. Porque o Bolsonaro vai... O cara que está ali com o Bolsonaro vai na onda, né? Uhum. Então nós temos 20% dos votos do Haddad que podem mudar. Sim. Ok? Agora, quem vai mudar mesmo, são os votos úteis. Ou seja, as pessoas que estão votando no Alckmin, que estão votando no Álvaro Dias, que estão votando no Amoedo, que estão votando no Meirelles. Esses vão fazer votos úteis e é para esses que a gente está dirigindo a nossa mensagem, está esse título aí, né? Para que adiar para daqui a 20 dias? Para que essa despesa, esse esforço desnecessário? Vamos acabar logo com isso agora, domingo. Vamos acabar com isso. Vamos resolver, porque o país não aguenta mais essa situação. Nós precisamos voltar a crescer urgentemente. Existe uma crise nos esperando logo na frente se a gente votar errado. Mesmo que a gente vote certo, nós vamos ter que enfrentar essa crise. A questão da violência está ligada intrinsecamente ao desemprego e o desemprego está ligado diretamente à falta de definição política, se nós vamos ter um Estado interventor ou não, se nós vamos ter um Estado que vai sugar as forças da nação através dessa carga tributária desumana. Então é isso que nós vamos estar votando. Muito mais do que votar em Jair Bolsonaro, nós estaremos votando a favor do Brasil.
E para justificar esse ponto de vista do voto útil, algumas manchetes hoje do antagonista, o Eunício Oliveira, presidente do Senado, liberou o grupo dele para apoiar o Bolsonaro. O vereador do DEM, o rapaz do MBL lá,
sim,
também já justificou...
O Holiday.
Isso. Já justificou aí o seu apoio ao Bolsonaro. Enfim...
Nós tivemos duas personalidades do mundo político que declararam corajosamente a mudança dos seus votos. Chico Graziano, um dos formadores, dos fundadores do PSDB, um tucano de primeira linha, e eu estava com ele quando eles formaram o PSDB, E o Chico Graziano fez uma declaração mudando de votos para o Jair Bolsonaro. E também o professor Marcos Fava Neves, uma grande figura do agro, um homem que, de alto respeito, jovem, mas de alto respeito na comunidade acadêmica, que teve a coragem, nós estamos publicando aqui no Notícias Agrícolas hoje, uma carta dele dizendo que ele foi a Moedo em primeira hora, que fez campanhas, comícios, botou 10 mil pessoas em salas em favor do Amoedo, lutou muito pelo Amoedo. Só que nesse instante ele é de uma maneira inteligente, como ele é, ele está olhando que mais acima de tudo nós precisamos decidir esse jogo no domingo. Então, fazendo coro ao que disse o Dr. Fava Neves, nós precisamos liquidar a fatura domingo para a gente respirar aliviado e começar a replanejar o novo Brasil que vem aí.
E falando em voto útil, os votos brancos e nulos, na sua opinião, podem virar voto útil?
Então, é isso que vai acontecer, que está acontecendo nesse instante, nesta sexta-feira e amanhã, que é nessa formação da onda. O que, que vai acontecer? Pode ser que muita gente não venha a aderir ao Jair Bolsonaro, porque pelos motivos óbvios, pelo seu comportamento que o projetou também, causa uma enorme repulsa. Veja aí a
rejeição.
Veja aí a rejeição do Bolsonaro. Como é que fica, então, essas pessoas às quais nós estamos dirigindo, os eleitores do Alckmin, os eleitores da Marina, os eleitores do Amoedo, os eleitores do Álvaro e do Meirelles? Como é que ficam essas pessoas? Essas pessoas chegaram a fazer campanha contra o Jair Bolsonaro. De repente vão aderir? Para onde eles vão? Para o voto em branco. Talvez anulem, certo? Vão deixar de ser indecisos, tanto que nós vamos mostrar já uma primeira tela, você vai ver que os votos indecisos estão diminuindo. Mas na minha leitura, é que está aumentando. De hoje para amanhã vai aumentar muito o voto em branco. São essas pessoas que não vão declarar o voto em Jair Bolsonaro, mas também não vão votar no PT, e vão ver, vão ficar em dúvidas, não adianta votar nos seus candidatos, que não vai resolver nada. Então, chega na hora, aperta branco. Isso também é muito bom para o Jair. Porque, como eu sempre digo, o voto nulo em branco acaba indo para o dianteiro, para o candidato que está na frente. Mas não é que vale, o voto não é válido. Ele só aumenta o coeficiente do que está na frente. Ou seja, vai diminuir a necessidade de que o Jair tenha mais votos válidos para alcançar a fatura, liquidar a fatura no primeiro turno. Ontem à noite a conta era que Jair Bolsonaro iria precisar de 9 milhões de votos para fazer liquidar a fatura. Nossa, é uma montanha de votos, você não vai conseguir. Claro que vai. Isso daqui, ó, é vapt e vupt. Então é muito rápido a decisão. Nossa, apertei aqui, o bicho já respondeu. Ô bichinho, calma aí. Já fez uma foto aqui, beleza. Enfim, Alex, considerando esse aumento de votos brancos, considerando que diminui a necessidade de mais votos válidos, e considerando que está havendo uma onda, tudo indica que nós vamos liquidar no primeiro turno. Teremos mais pesquisas hoje à noite do Instituto Censo, da revista Isto É, encomendada pela revista Isto É. Ainda hoje nós vamos publicar. Amanhã, sábado, teremos duas pesquisas importantes do Ibope e do Datafolha. Aí sim nós vamos sentir se está havendo uma onda. Mas é só você olhar aqui o Datafolha. Abram a Folha, vejam. A Folha, nossa, até dois dias atrás, malhava o Bolsonaro, era de cabo a rabo contra o Bolsonaro. Hoje, ela está de cabo a rabo a favor de Bolsonaro. Olha como é que as coisas mudam. O Estadão em editoriais dizendo, denunciando o PT, é contra o PT. Então, aliás, está difícil encontrar uma notícia favorável ao Haddad, né? É porrada para tudo quanto é lado. Então, assim, temos notícias de que o Nordeste está virando também. Não é só o Norte, não é só o Centro-Oeste, não é só o Sul e o Sudeste. O Nordeste está virando. Então, eu estou com uma impressão, um sentimento que a onda é nacional e nós vamos ter números avassaladores, surpreendentes e entusiasmantes. Será que amanhã à noite, domingo à noite, quando nós estivermos aqui ao vivo, Alex, eu vou estar decepcionado? Se não der, eu vou estar absolutamente arrasado. Assim, você vai ver a imagem de um sujeito arrasado. Tudo bem, aí nós vamos para o segundo turno, aí é uma outra eleição e tal, mas eu acho que o país não precisaria, não merece, não necessita passar por esse adiamento, aí, essa postergação da solução do país.
E só confirmando isso que você falou, essa mudança dos votos no Nordeste fez mudar também radicalmente a agenda do próprio
Haddad. Correu para a Bahia para tentar, junto com o governador Rui Costa, estancar a sangria que está comendo solto também na Bahia. Imagine você. Agora, surpreendente, entusiasmante, a posição lá no Norte, de Belém e Manaus, a população todinha nas ruas. É uma coisa assim que... lembra aquela frase que eu disse aqui no Notícias Agrícolas? Fogo morro acima, água morro abaixo. E o povo escolhendo o Jair Bolsonaro como presidente, ninguém segura. Vamos em frente.
Muito bem. Bom, vamos mostrar então aqui os números da última pesquisa.
Está aí no Notícias Agrícolas, nós só queremos mostrar para poder conversar sobre ela, né? Vamos lá, Alex.
Aqui a gente tem, então, a pesquisa encomendada pela revista Cruzoé e elaborada pelo Instituto Paraná. Jair Bolsonaro, 40,9%, Fernando Haddad, 25,6%, aí, Ciro Gomes, 11%, e Geraldo Alckmin, 8,6%, e Marina Silva, lá na retaguarda, lá com 4 pontos percentuais apenas dos votos válidos.
Eu perco amigos... Perco votos, mas não perco a piada. Segundo consta, segundo o cara da Bandeirantes lá,
o Simão.
Simão, o nome dela é Submarina Silva. A Marina virou Submarina, tanto
tá
que
afundando
ela
está
afundando, né? Que virou Submarina. Mas, enfim, na verdade, brincadeiras à parte, ela está tomando uma posição muito digna, Marina, viu? Isso que vai ser importante, que vai ficar marcado nessa eleição. Essa eleição está depurando as pessoas, que o Bolsonaro está só simplesmente limpando a área para a nova eleição daqui a 4 anos, quando sim, pessoas coerentes, que estão mostrando a sua cara, que estão levando pedradas, sabe? Que vão estar de novo colocando as suas propostas. Então, assim, como eu falei, novo, então, o próprio João Amoedo vai estar presente daqui a 4 anos consolidado, ele está consolidando o partido dele, mas não é hora dele, daqui a 4 anos. A própria Marina vai voltar com mais força, essa minha meu entendimento, porque ela está tomando essas atitudes contra a corrupção, contra o PT, ela que veio do PT, tá certo? E, surpreendentemente, ao contrário disso, o Geraldo Alckmin, no meu modo de ver, né, está enterrando a campanha dele de uma maneira estranha. Ou seja, ele virou um língua preta, enfraquecido, inoperante, ineficaz, uma língua preta que só bateu no Jair Bolsonaro, escolheu, e junto com ele, a minha amiga Ana Amélia Lemos também está afundando junto com o Geraldo Alckmin. Né? Então, aqui, vamos voltar aqui à nossa telinha. O que mais te chamou a atenção, Alex? Para mim foi a puxada do Jair, né? Claro, né? 41 de votos válidos.
E como você lembrou, né, João, esse movimento foi detectado inclusive pelo Datafolha, né? O Datafolha anterior, que foi divulgado ontem à noite,
já tinha visto
isso, 39 contra 25.
Era 39 no Datafolha, hoje de manhã...
41.
O Instituto Paraná pegou 41.
A gente tem a próxima tela, vou pedir para o Renan...
Só um pouquinho antes também, já que eu falei na Ana Amélia, não podemos esquecer da vice do Ciro.
Cátia Abreu.
A Cátia Abreu também, que está perdendo mais uma, né? E falando em vices, né? A vice do Fernando Haddad, né? Que é absurdo, né? A vice do Fernando Haddad, a Manuela Dávila, é um caso à parte, um caso de pesquisa psiquiátrica, né? O que ela tem falado, o comportamento dela. Sinceramente, acho que o PT, quando entrou nessa campanha, eles entraram para perder, mas para fazer, sabe, assim, marcar posição. Nós vamos perder, então nós vamos marcar posição. Gente, assim, ó, o programa do PT, está aqui na nossa página, aqui embaixo, o programa de governo do PT, tem alguns absurdos que vocês, se vocês não prestarem atenção, prestem atenção agora. Principalmente para os produtores, eles estão propondo nada mais, nada menos do que botar imposto nas exportações, acabar com a Lei Candir e implantar as retenções argentinas em cima dos produtores brasileiros. É uma beleza, né? Querem, inclusive, mexer no fundo, o fundo soberano. Não, vamos usar o fundo soberano. Meu Deus do céu, se for mexer no fundo soberano, o preço do dólar fura essa parede, esse teto. E o que nos toca, né, Alex? Amordaçar a imprensa, né? Eles usam umas palavras lá nos subterfúgios para dizer, entre outras coisas, que eles vão tentar implantar a censura à imprensa aqui no Brasil. E aí vem e escolhe como vice a Manuela Dávila, né? Que, meu Deus do céu, será que não tinha mais ninguém lá para ser vice? Enfim.
Vamos para a próxima tela, vamos lá. Aí, João, a gente tem...
Segundo turno. Exatamente. Jair versus Fernando Haddad.
Exatamente.
Como é que seria?
A gente tem um aumento aí um crescimento do
Bolsonaro.
Jair Bolsonaro.
O segundo turno é 47,1.
Isso. E uma redução tímida, mas uma redução do Fernando Haddad de 39% para 38%. E a gente tem também uma redução aí das pessoas que não vão votar em nenhum dos dois.
Não, são os não votos, abstenção, brancos e nulos.
Que é pequena também, de 12% para 11,5%. E uma redução também daquelas pessoas que não
os
sabem
indecisos.
Quem votar.
Então aqui são os indecisos que vão decidir, isso daqui acaba, né, porque toma uma decisão, ou seja, ou votem nos seus candidatos ou votem aqui no não voto. O nosso foco é o não voto, que eu acho que vai aumentar por causa do voto útil, né, ou entre aspas o voto envergonhado, aquele que não quer votar em ninguém, pode ser que aumente isso, né? Mas também, claro, vai ter a decisão em termos de voto útil, dos eleitores, de novo, do Alckmin, da Marina, do Álvaro Dias, etc.
Muito bem.
Etc. É só o MDB que eu estou dizendo que é etc. Imagine, né, o Meirelles, né, gastando um tubo, um monte de dinheiro, que é dinheiro dele também, para ficar só fazendo e tomando umas porradas. Eu não entendi nada, mas enfim, a gente aprende, vai aprendendo, né? Cabelos brancos, a gente vai aprendendo.
Agora, João Batista, é importante a gente dizer que essa votação de domingo é muito importante. A pessoa tem que ir preparada para o voto.
Como votar? Nós estamos colocando na nossa página, aqui na nossa home, vocês vão ver ali, uma informação que é para a gente que acha que é prosaica, uma bobagem, que ninguém presta atenção nisso, mas nós precisamos, pelo menos, informar as pessoas e ensinar as pessoas que não estão atentas. E não é somente as pessoas que são desinformadas, não têm cultura, não têm leitura, não é nada disso, não. São pessoas que são bem informadas, que não dão muita bola para a eleição, chega na hora do voto, preste atenção. Né? Antigamente, quando você tinha a cédula eleitoral, era fácil, porque estavam todos os nomes ali, que era a história da eleição estimulada, né? Que a própria cédula na hora da cabine indevassável estimulava o seu voto, dava opção. Agora não, lembre-se, você já votou na eleição eletrônica. Você entra na cabine, você tem lá uma máquina que não diz nada para você, não te sugere nada. Aí você que tem que começar a votação. E, tchan, 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 lembre-se, a última vez que você votou na cabine eletrônica, você tem que digitar primeiramente o número. Aí depois que vem o nome do candidato que você escolheu, aí você confirma. Muita gente se fala, como é que é? Chega na hora, como é que eu vou votar mesmo? E aí esquece. Então, a lei permite que você faça uma colinha para votar, e daqui a pouquinho eu vou falar da minha colinha, eu vou revelar aqui em quem eu vou votar. Então, se você faça uma colinha para chegar ali, eu vou fazer isso, porque eu vou esquecer, porque tem que começar pelo número. Número X, bababá, aparece o nome do cara. Bateu, você confirma. Quando você quer anular, você dá um número, aparece outro nome e você anula o seu voto ali quando você vota errado. Ponto. Então, assim, e outra coisa, né? É importante saber que o primeiro voto que você vai fazer é para deputado federal. O segundo voto é para o deputado estadual, depois para os dois senadores, depois governador, por fim, voto no capitão.
João Batista, você sabe que você não é obrigado a falar seu voto.
Ah, mas...
Você tem certeza?
Mas veja, assim, Alex, puxa vida, aqui, né, o nosso site foi criado com uma opção, nós optamos, a gente não é mais isento, eu não sou isento, você se mantém na sua isenção, eu respeito e tal, mas a minha opinião particular é a isenção é uma coisa hipócrita, uma hipocrisia, não é verdade. Né? Deixando de ser isento, eu vou deixar de usar a base de todo o jornalismo, que é a verdade. Então, os meus fatos estão sempre lastreados em coisas verdadeiras. E quando eu me engano, eu me corrijo, porque eu sou um ser humano. Agora, há muito tempo atrás, né, enterrei lá no meu sítio essa tal de isenção. Está lá, enterradinha e tal. E peguei um lado. dos produtores rurais, isso há mais de 20 e tantos anos, com a formação do Notícias Agrícolas, baseado numa evidência naquele século passado que ninguém se lembra mais, quando de todas as injustiças que nós tínhamos no país e temos ainda, uma das maiores injustiças que eu achava assim, que era incongruente, que eu não aceitava, por ser absolutamente burra, era a perseguição aos produtores rurais que estavam sustentando o país. Então, nesse momento, eu abandonei a isenção jornalística para ficar ao lado dos produtores, aí eu criei o Notícias Agrícolas. Passado todos esses 20 anos, 20 e tantos anos, de repente nós estamos aqui no limiar de uma troca, de uma mudança novamente do nosso país, de rumos do nosso país, e mais uma vez eu deixei a isenção de lado e passei a adotar uma política contra o PT, anti-PT, anti-Lula, porque eu considero isso o grande mal do nosso país. No princípio, eu não estava com Jair Bolsonaro. Eu estava procurando outras alternativas que pudessem enfrentar o Lula. Chegamos até a dar muito espaço aqui para o Álvaro Dias, porque eu considerava ele uma pessoa muito experiente lá no Congresso, que talvez fosse
ligado
necessário.
Ligado ao agro, né?
Que fosse necessário, ligado ao agro, que fosse necessário para fazer intermediação ali no Congresso. Mas, cheirando o vento, sabendo que vem chuva aí, e vendo a massa se decidindo, principalmente o nosso lado, o lado agrícola, se decidindo pelo Jair Bolsonaro, decisão essa que começou novamente lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, foi lá que foi dado o nome, a condição para o Jair Bolsonaro ser candidato a presidente, saiba disso. Não foi o Jair quem escolheu o Onyx, foi o Onyx que escolheu o Jair, essa é a história.
Onyx Lorenzoni,
deputado Onyx Lorenzoni, que é o coordenador político do Jair. Ele percebeu que não havia um candidato forte, ele foi ao Jair e disse, nós temos condição de te apoiar. Foi ali que começou tudo, como foi também lá na Frente Parlamentar, lá em Brasília, que começou a queda da Dilma, o impeachment começou lá. A hora que eles decidiram, eu fui junto, porque nós estamos alinhados nos mesmos princípios de defesa da produção agrícola brasileira. Isso posto, respondendo a sua pergunta, mais uma vez, eu já expus aqui meu voto ao Jair Bolsonaro e agora eu quero expor todos os votos dos demais candidatos que eu tenho. Candidatos não, como é que é? Sim, candidatos, né?
Sim.
Os seus vários estágios, ou seja, vou passar aqui a minha colinha, pode ser?
Claro, vamos lá. João Batista desvendando, portanto,
em quem
o
eu
voto
vou votar?
Secreto.
Em quem eu vou votar? Então, como eu vou pegar aqui o primeiro voto, se eu tivesse nesse instante aqui na urna eletrônica, meu primeiro voto para deputado federal é... Tum! Põe aqui. Olha ele aí. Deputado, o meu deputado federal é o Ricardo Salles, do Partido Novo, número 3006, um cara moderno, um lutador pelo agro, um cara que tem muita competência, muitos dados, um brigador pelo agro. Então, assim, Ricardo Salles é meu primeiro voto, Partido Novo, hein? Pim! Segundo voto, deputado estadual. É assim que se faz, né? Deputado estadual. É ele, né? O meu amigo Fred Dávila, né? Está sempre conosco, um batalhador pelo agro. Ele está aqui numa dependência, numa sala da Sociedade Rural Brasileira, onde ele é vice-presidente da SRB. Ele é um homem ligado ao agro, quer ser o único deputado, acredite, o único deputado estadual mesmo na Assembleia Legislativa de São Paulo que usa butina. É um grande produtor de soja e de trigo lá no sul do estado de São Paulo, aqui no sul do estado de São Paulo, ali em Buri, ali perto de Capão Redondo, enfim, lá no sul de São Paulo. Esse cara, volta aqui, deixa eu mostrar. Esse cara aqui fez uma imagem ontem, você fala assim, João Batista, é aquela imagem de político beijando criança. Ele pegou a filhinha dele e levou lá no meio do trigo, porque ele produz trigo, para mostrar para ela, para a criança sentir o trigo e tal. Quer dizer, formar na mente da filha dele o que é ser produtor rural, ter orgulho pelo pai. Então essa criança vai crescer tendo orgulho. Então, assim, o Fred Dávila tem uns 5 ou 6 temas para lutar em favor da agricultura de São Paulo, de forma geral, a agricultura do Brasil. Por quê? Porque aqui, como vocês bem sabem, a esquerda dominou todo, tomou o poder em São Paulo e tomou o poder não só nas redações dos grandes jornais da mídia, como tomou o poder dentro da Assembleia. E eles estão aprovando, acreditem, se não nós nos levantarmos, eles vão aprovar isso daí, com esse governo de esquerda que nós temos em São Paulo, Márcio França, eles vão aprovar o fim do confinamento no estado de São Paulo. Como é que você vai produzir um frango, uma galinha solta? Você está louco? Como assim? Quem faz isso? Fora desse negócio de caça a javali, de exportação de gado em pé. Então, esse cara é um cara muito coerente e merece o meu voto.
Antes da gente prosseguir, deixa eu passar aqui o que o Júlio Eduardo, lá de Campanha, Minas Gerais, está dizendo. Obrigado por citarem positivamente o Novo e o Amoedo. Nosso projeto é de longo prazo e muito sério, valorizando a liberdade que tanto nos é cara.
Aliás, Minas Gerais pode ter uma surpresa, hein? Que o candidato do Novo em Minas Gerais está crescendo muito, mas não é a hora dele ainda, não é o momento. Sabe, assim, tem que ser o Anastasia mesmo com o governador de Minas Gerais e vamos em frente. Agora, ô Júlio, vai deixar a Dilma ser sua senadora? Pelo amor de Deus.
Muito bem. A gente já tem o próximo, então, João Batista.
Senadores.
É o deputado federal.
Não, federal já falei, de estadual. O federal já passei.
Já passou.
Mas verdade. Você está ficando
verdade,
louco, mineiro.
Verdade.
Está faltando
verdade.
Um queijinho aqui para o mineiro.
Não, são
manda
senadores.
Manda um queijinho para ele.
Está
batendo cabeça aqui. Tá bom. Então, o Ricardo Salles é o federal, o estadual é o Frederico.
Verdade.
Agora, senadores, os meus senadores. Na tela. Pim. É isso aí. Claro, Major Olímpio, né? Que forma do PSL, que é o primeiro aliado do capitão, né? O número dele é 177. Começa sempre pelo número, hein, pessoal? 177. Você digita lá 177, aparece a cara do Major Olímpio, você confirma. E meu segundo voto para senador é do PSDB, a Mara Gabrilli, também uma pessoa muito coerente. Ela não está ligada diretamente ao agro, mas pela coerência, pela luta, pela coragem dela, Mara Gabrilli são meus dois votos para senador aqui por São Paulo.
E, finalmente...
Governador. Esse é um voto mais complicado. Mas, assim, vamos lá. Atenção, 3, 2... Fecha primeiro para mim aqui, fecha aqui, Renan. Agora, meu candidato a governador, surprise, vlum, João Dória. João Dória por quê? Né, eu tenho, assim, uma série de divergências do João Dória. Não tem nada, é uma questão de posicionamento só. Mas eu acho que, no caso do João Dória, eu estou escolhendo o João Dória, porque, como eu digo aqui, eu vou votar seguindo a orientação da bancada. Ele é um homem que defende o agro, que ele conhece o agro de ponta a ponta. O João Dória é uma escolha pensada, pode voltar aqui, pode voltar para a tela. Ele é uma escolha pensada porque ele é um homem moderno e vai trancar a porta para os esquerdinhas, tirar os esquerdinhas do poder em São Paulo, sabe? Que estão todas entranhadas. Eu tenho uma esperança que o João Dória, além de implantar uma administração moderna para São Paulo, não vai ficar que nem o Alckmin, pepepe, alisando o MST. Não. Nós vencemos, nós vamos governar, sabe? Seguindo muito a linha do Mário Covas, que foi o melhor momento do estado de São Paulo, sabe, assim, eu vejo o João Dória e o novo Mário Covas, então meu voto para governador, João Dória.
Muito bem. E, finalmente, João Batista.
Para presidente, olha, puxa vida. Só se faltava, né? Então, presidente, pá, o capitão. Então, 17, JB 17.
Mas você sempre fez questão de dizer que você está Bolsonaro
está.
E não é Bolsonaro.
Claro, eu não sou do PSL, né? Aí eu vou... Não significa que também que se der certo domingo ganhar no primeiro turno, já na segunda-feira eu vou cair para a oposição. Não, eu vou tentar construir a governabilidade desse país usando as nossas mídias aqui, as nossas possibilidades para formar o novo país. Mas é claro que eu não vou abdicar da minha posição de jornalista, principalmente abdicar da posição de sempre falar e construir todos os meus argumentos em cima da verdade, né? E apontando todos os defeitos e idiossincrasias do Jair Bolsonaro. Não era a minha preferência inicial, mas não há dúvida que nesse momento é a melhor pessoa para vencer o Lula. O único capaz de jogar o jogo do Lula e vencer. É o cara mais forte, firme, digno e não tem nenhuma mancha, uma mácula. Não é possível que um ser humano não tenha. Claro. Mas ele é o que tem menos perante a comparação com os demais. Então, pela coragem, pela posição firme e pela vontade de limpar o país e mudar o sistema, Alex, mudar o sistema. Eu vou destruir, ele disse, eu vou destruir o sistema. Não é que ele vai ser um vingador, não é isso, né? Que ele vai destruir a forma de governar, não é isso. Mas ele vai acabar... a gente espera, né? Acabar com todas as mazelas que a gente vem carregando anos após ano, que está nos esgotando, nos exaurindo, acabando conosco. Então, essa é a minha oposição, a oposição do cidadão João Batista Olive, 67 anos, cansado de guerra, mas não abdicando de continuar lutando pela vida, e principalmente pela vida dos meus netos, que é o meu futuro.
Parabéns, João Batista, pela coragem de explicitar aí o seu voto. E queria, obviamente, refazer uma pergunta para você, que já foi feita durante a entrevista que eu fiz agora há pouco com o Antônio da Luz, economista lá da Farsul, do Fábio, lá de Cândido Mota, que tem tudo a ver com o que a gente faz hoje. Ele gostaria de saber qual é o cenário para nós, agricultores, com a vitória do Bolsonaro.
Então, assim, nós temos hoje, nesse instante, você que usa o Notícias Agrícolas, você vai ler um resumo da posição da revista The Economist, não The Communist, The Economist, dizendo que nós estamos à beira de um colapso, porque nós estamos comprometendo 87% do nosso poder, o PIB, 87% da nossa força produtiva já está comprometida para pagar dívidas. Mas assim, quem é que fez essa dívida? Eu e você, porque nós concordamos com que o governo cada vez mais precise arrecadar mais através do aumento de impostos para cobrir os seus déficits. Déficits esses que são causados pela má administração, por esse monte de gente que está mamando na teta do governo e nós somos obrigados a pagar. Então, assim, senhores, a Economist está dizendo que em agosto, agora, 2019, em agosto de 2019, na formação do novo orçamento, quando aparecer o verdadeiro buraco que nós temos que honrar e pagar, senão a torneira fecha, aí o mundo vai se assustar com a situação de fraqueza, fragilidade das contas brasileiras. Esse é o retrato de hoje. No entanto, tal qual as pesquisas, né, que é, você faz uma foto da nuvem, depois você faz a outra, já a nuvem já mudou, tal qual essa pesquisa de ontem que já envelheceu, o que vale é a pesquisa que está acontecendo agora. Eu acredito que com a eleição do Bolsonaro e o seu compromisso pelo liberalismo, primeiro, compromisso em honrar os contratos, segundo, pelo liberalismo, vai haver uma chuva, é assim que eu quero me expressar, vai haver uma chuva de investimentos no nosso país. Eu ouvi, durante a Expo Inter lá em Porto Alegre, lá em Esteio, um diretor do BNDES dizendo que está esperando terminar a eleição para despejar em reais 38 bilhões de reais, 38 bilhões de reais nas pequenas empresas agrícolas. Isso é uma fatia de, parece-me que tem 1 bilhão, sei lá, um monte de dinheiro que o BNDES captaria dos bancos japoneses, chineses, blá, blá, para aplicar no Brasil. Ou seja, tem muito dinheiro entrando, e nós estamos vendo também movimentações dos empresários internacionais se ligando às empresas brasileiras. Hoje de manhã eu tive lá na CCAB, nós estamos publicando uma entrevista, CCAB é uma cooperativa formada entre cooperativas lá do Mato Grosso, que se aliou a cooperativas francesas, onde tem já um investimento, está entrando dinheiro no Brasil, vão entrar muito mais dinheiros a partir da posse do Jair Bolsonaro. Trocando em miúdos, uma leitura que eu faço no decorrer de todo esse período que eu acompanho o agro, eu vou dizer para você assim, Alex, de uma maneira sustentável, vão voltar os churrasquinhos nas lajes logo, logo para nós aqui no Brasil. Ou seja, nós vamos ter investimentos que virão necessariamente nas empresas que estão aí abrindo o bico, que vão voltar a produzir, que vão voltar a contratar empregados, que vão voltar a dar salários, e com salários sustentáveis reais, as pessoas vão voltar a consumir. Vão voltar a consumir essencialmente carne. E nós vamos ter de volta os churrasquinhos de sábado, que nós vimos no tempo do Lula, mas que não era sustentável, e agora será, por todas essas condições que eu estou alencando. Então, assim, nós vamos ver como figura de linguagem o resultado da estabilidade econômica no churrasquinho nas lajes, aqueles sábados de grandes festas nas periferias, entre a população pobre, que tem o dever e o direito de também se alimentar bem, como todos os outros estratos sociais do nosso país. É isso que eu vejo. Então, a minha assertiva está focada no agronegócio. Outro dado de hoje cedo, que eu coletei lá na reunião da CCAB, há um estudo que mostra, da FAO, esses estudos internacionais, que mostram dentro de 10 anos, em 10 anos, haverá um incremento de 1 bilhão e 100 mil pessoas no mundo. Pessoas que irão nascer nesses 10 anos, que vão imediatamente passar a ser consumidores de alimentos, né? Precisa comer tal, de manhã, tarde e noite. 1 bilhão e 100 mil pessoas a mais em 10 anos. Ou seja, eu acho que eu vou ver isso, se Deus me ajudar. Então, em 10 anos, a população mundial vai crescer 1 bilhão e 100 mil pessoas. E o Brasil será responsável por alimentar 41% dessas pessoas. Ou seja, a grosso modo, nós teremos que alimentar a mais 400 milhões de pessoas. 400 milhões de pessoas. Ou seja, dois Brasis em 10 anos entrarão na demanda de alimentos dos brasileiros, dos produtores brasileiros. Você fica falando, nossa, mas como assim? Então vai ter que ter mais tratores, mais terras, mais investimentos, mais empregos, que vão gerar mais impostos, mais prosperidade. Tudo isso eles estão aguardando o Brasil resolver logo. Oh, como é que é? Vocês não resolvem? Não é que eles estão esperando. Nós precisamos fazer isso porque não tem outro lugar para produzir. Não tem terra, não tem água, não tem, aquele monte de coisa. Não tem estrutura. Claro, tem a África, mas a África não tem infraestrutura, etc. Então, quem vai responder por essa nova demanda em 10 anos será o Brasil. Então, eu vejo uma puxada forte na pecuária como eu vejo uma puxada forte no agro, de modo geral. Com mais prosperidade para nós, desde que a gente passe a mensagem para os investidores, para o mundo, de que aqui é um país sério, um novo país.
Uma última pergunta aqui do Edevaldo Nogueira, lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Ele diz o seguinte, João. Bolsonaro eleito em primeiro ou segundo turno, é possível ter manobras do STF para que ele não tome posse? Já ouvi boatos que podem... querer tumultuar.
Não, assim, são duas coisas, né? Tem esse boato aí do impeachment do Bolsonaro. Claro, tudo pode. Claro que pode. Se ele cometer... Se ele cometer uma fraude, como a Dilma cometeu, imediatamente, como o Collor cometeu, imediatamente ele vai ser defenestrado do poder. Nós estamos acreditando em todas as suas palavras e todos os seus atos que foram escorreitos, diretos e retos até agora. Né? Então, se ele mudar e ficar evidente que ele cometeu uma fraude, mentiu, claro que ele vai ser empichado. Isso é um lado. Agora, a possibilidade disso hoje, em cima dessa mesa aqui, não vejo nada disso.
Não, mas
com
ele
relação
coloca...
ao Supremo, é assim, olha, os fatos mostram, o Supremo, embora tenha ali a sua pauta e seja o guardião da Constituição, ele é um órgão político. A sua agenda é uma agenda política. Eles próprios dizem isso. Então, eles sabem cheirar o vento. Os ministros estão lá porque eles não... Bobo eles não são, né? Eles têm capacidade para chegar até lá. Até mesmo Lewandowski, que foi indicado, amigo da amiga da falecida esposa do Lula. Enfim, é uma história que todo mundo conhece. Enfim, é um órgão político que... não vai querer embaçar e fazer oposição ao governo, porque também governo será. Isso é o primeiro ponto. E também vai ser desnecessária aquela bobagem que o Jair falou, que ele precisava aumentar a indicação de novos juízes para o Supremo. Ele queria indicar 10 novos juízes que tivessem alinhados ou que fossem mais livres. Tal. Não será necessário. Não será necessário. O Supremo não se coloca contra a nação, não se coloca contra o povo. Veja o próprio presidente hoje, o Dias Toffoli, que não está agendando a votação, a prisão em segunda instância, etc. Então, Edivaldo, não tenha nenhuma preocupação, eu pelo menos não tenho nenhuma preocupação com o Supremo nesse instante. Né? E, aliás, o antagonista está dando um furo aí agora, deixa eu até ler aqui para vocês, o antagonista está se notabilizando por dar furos em cima de furos. Está aqui. Essa daqui é muito boa, acho que o Edivaldo, não sei se ele já acessou, mas olha aqui essa última, ixi, cada instante é uma notícia mais favorável. Datafolha publica que Bolsonaro cresce entre eleitores de todas as escolaridades, até mesmo do primeiro grau. Mas não é essa notícia que eu quero revelar, assim, que são coisas assim absolutamente impactantes. Deixa eu ver se eu acho aqui só um instantinho. Nossa, quanta notícia. Mais santinhos, etc. Olha, que coisa interessante. Ibope, Sarney, Filho e Lobão ficam para trás na corrida ao Senado. Olha, as coisas estão mudando, hein? Então, vai, Alex, ajuda aí que eu não estou achando... O Bolsonaro dispara no Nordeste. Eu tenho uma notícia aqui.
O que você queria?
Aquela história do Lula. Aqui, achei. Achei. Diz assim o antagonista, exclusivo, Lava Jato, agora complicou tudo. Lava Jato de São Paulo está pronta para denunciar Lula e Luleco. Segundo a notícia, a Lava Jato de São Paulo, a Operação Lava Jato, a original é Curitiba, mas a Operação Lava Jato de São Paulo está pronta para denunciar Lula e seu filho Luleco, não é o Lulinha, é o segundo filho, Luleco, e as investigações já estão praticamente finalizadas. São três frentes. Primeira, a denúncia contra Lula e Luleco. Repasse de 15 milhões de reais da Odebrecht e 5 milhões de reais de Ike Batista para a campanha de Fernando Haddad em 2012. Se isso saísse hoje, hein? Mas nem precisa. A propina de um milhão e meio de reais da Odebrecht para Luleco, filho do Lula, o segundo filho do Lula, a fim de organizar um torneio de futebol americano. Puxa vida. Em troca de quê mesmo? Pagamento de mesada da Odebrecht para o irmão de Lula, o Frei Chico. Essas três denúncias só não foram oferecidas até agora por causa da disputa presidencial que gerou a perseguição do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas se Lula não for capaz de eleger... Aí já acabou. Se Lula não for capaz de eleger seu poste, ele vai pegar mais uns anos de cadeia, complementa o antagonista. Esse é o problema do Lula. Como é que pode o Lula errar tanto assim, sabe? Ser tão egocêntrico de complicar a vida nacional dos seus eleitores, não ter nenhuma relação direta com o país e ficar naquela batida que eu não vou ser preso, Lula livre, etc., depois que eu vou participar da eleição e carregar até o momento, porque nós temos operações da Polícia Federal aí buscando santinhos, onde está escrito lá que Lula é candidato a presidente. Quer dizer, que respeito tem Lula pelo Fernando Haddad, seu capacho, seu poste, seu menino de recados, para imaginar que uma pessoa assim, sendo tratada dessa maneira, poderia ser o presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus! Sabe, Alex, é isso que tem que marcar época e ficar para a história, né, registrada na história do país, esse momento dramático, cheio de erros brutais, escolhas dramáticas e erradas do seu Haddad, do Lula, né, e por que não dizer do Geraldo Alckmin, que escolheu para usar o seu tempo para tentar enfraquecer o Jair Bolsonaro, não entendendo que a eleição hoje se forma através desse aparelhinho aqui.
Mais um exemplo da onda, só para a gente finalizar. PT vai ao TSE contra o presidente do Sesc do Rio. A campanha de Fernando Haddad deve acionar o TSE, o Ministério Público Federal e o Ministério do Trabalho contra o presidente do Sesc lá do Rio, Luiz Gastão Bittencourt. Segundo a Folha de São Paulo, o jornal Extra, o Bittencourt teria escrito um texto na internet dizendo que vai votar no Jair Bolsonaro e indicando a todos aqueles que acreditam no trabalho dele, Bittencourt, que sigam a sua recomendação.
Enfim, olha, Alex, nós estamos no meio de uma onda. O que a experiência indica é que todas essas pesquisas publicadas de ontem à noite para hoje, Datafolha e a pesquisa do Instituto Paraná, já envelheceram. Hoje, nesse instante, estão sendo feitas novas pesquisas. Amanhã serão publicadas duas pesquisas do Ibope e do Datafolha. Teremos boca de urna, mas, enfim, quem sabe, quem acompanha a eleição, quem tem dados e se lembra de 4 anos atrás ou de todas as campanhas, sabe que a hora do voto é sexta-feira e sábado. Começou a hora do voto e aí a gente vai ter novos números. Podemos até ser surpreendidos. Nossa, virou, Haddad encontrou um jeito lá. Enfim, que a gente não vê nenhum indício, né? Que não tem nenhuma notícia boa para o Haddad, pelo contrário, o Ciro está brigando com o Haddad para tomar o voto do Haddad, é capaz dos dois ali se matarem ali e ficarem devendo votos no final das contas, enquanto que o Bolsonaro, né?
Mas, como você lembrou...
Dois símbolos, né? Brasil, acima de tudo. Deus.
Mas como você lembrou, João Batista... Vamos com calma, sem salto alto. Sim.
O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ô, Renan, passa a minha colinha agora. Como é que eu vou estar distribuindo? Vou trabalhar. Mais ainda, não, nem dúvida. Quero ver a minha colinha. Essa é a minha colinha que eu vou distribuir agora. Veja a chapa do João Batista. Então, Daqui a pouco vou estar distribuindo. Deputado federal, meu amigo Ricardo Salles, 3006, do Novo. Deputado estadual, o meu mais que amigo, meu irmão Frederico Dávila, do PSL, do Jair Bolsonaro. É o candidato do estadual do Jair Bolsonaro em São Paulo, 1711. Daí. E senadores, Major Olímpio, 177. Senadora Mara Gabrilli, do PSDB, 457. O governador, o meu governador João Dória e o meu presidente, claro, o capitão.
Muito bem. João Batista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Bom voto para você.
Lembrando que domingo, a gente, depois que encerrar...
A partir das 5 horas,
a gente vai estar ao vivo aqui, direto dos nossos estúdios, trazendo as últimas informações dessa
E nós vamos... O nosso diferencial, claro, porque nós vamos concorrer com a Globo, etc. É que cada um tem seu viés. Então, o nosso viés é a agricultura, o agro. E nós vamos estar ouvindo e acompanhando o depoimento, as posições de várias personalidades do mundo agro, do nosso mundo, dos nossos amigos, aquelas pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você conversa. É isso que nós vamos dar voz e vez, inclusive para todos vocês. O nosso WhatsApp vai estar aberto aí, o nosso Fala Produtor, para vocês se comunicarem e cada vez mais interagirem nessa nossa grande festa, né, festa cívica, E o registro desse grande fenômeno cívico que nós vamos ter domingo. Pois não, Alex?
O Paulo Renzi, lá de Bandeirantes, no Paraná, está dizendo: Senhor João, o Nordeste não vai mostrar o voto de vergonha? São os votos daqueles que não concordam com a roubalheira do PT.
O Paulo Renzi, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar sempre junto conosco, de manhã, tarde e à noite, um amigo de primeira hora. O Nordeste vai virar e, como disse o Jair Bolsonaro, vai surpreender a votação do Nordeste. Isso vai ser a grande lição. Então, o Bolsonaro não está crescendo só entre as mulheres, entre os negros, entre todas as escolaridades, mas, principalmente, ele vai explodir no Nordeste. Eu vim de lá, eu tenho certeza disso.
Muito bem. João Batista,
mais uma vez. Viva o Brasil! E vamos em frente.
Isso aí. Pau. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e já com a finalização do mercado, análise da movimentação de hoje lá em Chicago, para os preços da soja. Continue com a gente.